dos reflexos da imaturidade é a gente viajar na maionese e criar um casamento muito idealizado, que é completamente diferente da real, e isso traz problemas?
Cada casal é único, porque cada um pensa de um jeito, enxerga a situação de uma outra forma e querem resolver de formas diferentes. E a traição também é um sintoma, né? Porque tem gente que foca como se a traição fosse o problema. E eu tento mostrar na sessão, né, que a traição é só o sintoma de algo que também já não estava bom.
Sheila Lima é psicanalista com mais de 10 anos de experiência como terapeuta familiar. Além de palestrante, acumula 264 mil seguidores no Instagram e é apresentadora na Rede Novo Tempo de rádios. Recentemente, escreveu a revista Esperança, Lar Doce Lar, para ajudar casais que buscam um relacionamento mais feliz.
Então eu queria dar uma dica, tanto para mulheres quanto para os homens.
Então vamos lá, Sheilinha. Olha, começando aqui, você é autora da revista Esperança, né? Desse mês, um lançamento, Lar Doce Lar. Uhum. E aí, aqui na revista, você escreveu diferentes capítulos e a gente está falando de como as famílias vão enfrentar diferentes situações, diferentes questões e sempre numa temática assim, né? Como transformar realmente esse lugar onde moram várias pessoas em um lar, né? Não simplesmente uma casa onde várias pessoas são abrigadas, mas um lar. Aí queria até começar te perguntando por que você decidiu falar com famílias, falar com casais?
Ah, boa pergunta, né? Bom, eu tenho já assim eu falo que é um ministério que Deus colocou no meu coração há muitos anos, né? Eu fui lar e família, do Ministério da Família na minha igreja, por 10 anos, juntamente com meu esposo. E eu sempre gostei disso. Tanto é que eu fiz desse ministério a minha profissão.
Uhum.
Né? Então, hoje eu só trabalho, sou terapeuta, especialista em casais, psicanalista. E eu só atendo casais, só trabalho com isso. Então, quando a escola bíblica chamou para esse convite, eu pensei assim, tem que falar de família.
Claro.
Né? Tem que falar sobre aquilo, tentar levar para as pessoas um pouquinho daquilo que eu ouço no consultório e poder ajudá-las dessa forma.
A gente sabe que cada ser humano é muito único, né? Por mais que a gente até viva um período onde está se tentando padronizar muito as pessoas, né? Então, é esse diagnóstico, então está nessa caixinha aqui, você está nessa outra. Nem estou fazendo uma crítica, que bom que esses diagnósticos estão vindo e as pessoas estão se autoconhecendo. Uhum. Mas o que eu quero dizer é que se cada pessoa é única, cada casal tem uma dinâmica muito única também. Você deve perceber isso no consultório, mas ao mesmo tempo você percebe alguns padrões, coisas que são problemas quase que universais nesses casais?
Sim, nós temos. E a revista foi pensada em alguns desses problemas, né? Não daria para colocar todos, mas alguns desses. E você falou uma coisa que é muito certo, né? Cada casal é único. Por mais que o problema seja até com o mesmo tema, né? A mesma temática, a forma como tem o desenrolar dentro de casa é diferente, porque cada um pensa de um jeito, enxerga a situação de uma outra forma e querem resolver de formas diferentes também. Então, no segundo capítulo da revista, eu coloquei somos diferentes e nós precisamos aprender essa diferença. Agora, falando sobre os temas que mais aparecem, né? Bom, eu sempre falo que tem o top 5, né? Então, tem lá comunicação, né? E quando eu falo comunicação, eu falo sobre a falta de comunicação, aquelas pessoas que realmente não conversam.
Cada um vivendo lá no seu mundo e não conseguem sentar e conversar.
Mas acham que conversa, acredita?
Ah, é?
Acha, porque fala, e aí, você pegou as crianças na escola? Você comprou isso? Você fez aquilo? Tá? E acha que isso é uma conversa, acha que isso é um diálogo. Aliás, é conversa, não é diálogo, né? Então, tem essa questão. Tem aqueles que realmente não conversam sobre si, não fazem sonhos, planos, não falam das suas emoções. Esse é um tipo. E tem aquele que fala, e fala tudo, mas também não tem filtro para falar. E aí é aquele que fala da forma como gostaria, do tipo, ah, eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo. Bom, esse também vai ter problema de comunicação. Então, esse seria o primeiro. O segundo é a questão das finanças. Nossa, como pega essa questão de finanças, né? E quando eu falo de finanças, eu não estou falando de pessoas que ganham pouquinho, né? De, ah, eu tenho um salário mínimo, como que eu vou conseguir lidar com isso? Não, eu estou falando de gente que ganha bem, de gente que tem profissão, é bem estruturado, mas não tem nenhum tipo de planejamento financeiro. Não conseguiu ainda mapear suas dívidas ou os seus gastos e não conseguiu trabalhar com isso dentro daquilo que ganha. E aí vai ter problema financeiro.
É, e aí, inclusive, é o que aparece lá no consultório e a situação financeira, segundo pesquisas, é o segundo maior motivo pelo qual as pessoas se separam, né?
Exatamente.
Primeiro são questões sexuais, mas... fidelidade, uhum. E a segunda é a financeira.
É. Eu penso assim que uma pessoa, um casal, não se separa só por conta da questão financeira, Wagner. Né? Um casal que é saudável, mesmo com problemas, mas assim, é um casal que estruturado, quando vem os problemas financeiros, eles não se separam por conta disso, eles aguentam ali. Né? Agora, quando vem por conta, a separação por conta das finanças, é porque já estava tudo bagunçado, uhum. Viu? Né? Então, tem essa questão financeira. A terceira coisa é educação de filhos. Eu sei que filhos é um tema que você gosta bastante, sempre está colocando aí na sua rede social. É. E é porque, assim, cada um tem um jeito de lidar com filho. Filho é uma bênção, mas a forma como eu enxergo a educação, e muitas vezes os pais têm a tendência a dizer assim, não, olha... a minha mãe, meu pai me educou dessa forma. E essa forma é a certa. Eu apanhei, eu fiz... Mas a pessoa só olha o resultado, ela não vê o processo, né? Então, ela quer reproduzir de alguma forma, ou, às vezes, não quer reproduzir, mas acaba reproduzindo nos filhos. E isso dá muito problema entre o casal. Então, esse seria o terceiro ponto. O quarto ponto é... problemas com familiares.
A família estendida.
Sim.
Sogro, sogra, cunhado, sobrinho.
Irmã. Porque aí o pessoal, tem muita gente que não fez aquela ruptura, sabe, do cordão. Uhum. E aí deixa o povo ir se metendo na vida um do outro. E isso dá muito problema. E o último, né, traição. A traição realmente é um assunto que chega no consultório. E quando a gente, né, fala de traição, às vezes a gente ainda tem muito a ideia da traição ali só no físico, né?
Sim.
Mas existem muitas... E o número de traições ainda é maior de homens, né? Os homens que traem. Mas o número de mulheres tem aumentado. Uhum. Isso tem sido bastante preocupante. Mas tem chegado muito no consultório a traição de todos os tipos, mas principalmente a virtual. Onde a mulher sente o luto e por mais que o homem diga, mas nunca vi essa mulher pessoalmente, não toquei. Para ela, aquilo é traição e existe um luto que precisa ser passado. Então, esses são os problemas.
E você
me
colocou em ordem, né?
Não, eu não coloquei
são
na ordem.
Ok.
Eu acabei. A traição, ela tá muito ali junto com a comunicação, né? Porque quando falta comunicação, há uma desconexão e aí vem a traição, né? Mas esses são são os pontos que mais aparecem.
Talvez a falta de comunicação, ela seja um grande sintoma de uma desconexão do casal, né? Então, quando o casal ele tá conectado, automaticamente um vai participando da vida do outro. Uhum. E isso se dá muito pela oralidade, né? Vai se conversando. Agora, quando existe essa desconexão, então cada um tá vivendo a sua vida e a comunicação vai se isolando, né? É um sintoma.
E a traição também é um sintoma, né? Porque tem gente que... vai, foca como se a traição fosse o problema. E eu tento mostrar na sessão, né, ao decorrer das sessões, que a traição é só o sintoma de algo que também já não estava bom, né?
Ô, Sheila, uma pergunta agora, difícil, hein? Quero que você seja sincera.
Ai, fala, diga.
Porque a gente aprende, inclusive, aqui com o seu texto... quando você fala naquele capítulo sobre famílias que têm traços disfuncionais, famílias que são disfuncionais e as famílias que, inclusive, são tóxicas. É claro que mesmo dentro de uma família que a gente considera funcional, não é a família perfeita, né? Então ela vai ter questões, vão ter situações e tudo mais. Você tem uma família, então acredito que também aconteça isso lá na sua casa.
Exatamente.
Aí quando você está escrevendo alguma coisa, como no caso da revista, quando você está trabalhando a sua rede social, o programa na rádio, né? Tem o Lar e Família na Rádio Novo Tempo.
Lar e Família.
E tem os atendimentos no consultório. Às vezes você está dizendo alguma coisa, você está lá falando com o paciente e você pensa assim, príncipe lá em casa precisava ouvir isso, hein? Ou às vezes até assim, né? Ih, eu tô falando isso aqui, mas eu devia ter isso aqui, era pra mim, hein? Acontece?
Acontece sim. Você sabe que eu brinco que o meu casamento melhorou muito, né?
Não tem como, né?
E sabe por que ele melhorou também muito? Porque assim, eu atendo muitos homens também, porque eu atendo os casais, mas existem muitas mulheres que não querem fazer a terapia de casal. E o homem vem para tentar resolver esse problema no relacionamento. Então, começando por ele.
Nossa, é porque... É interessante, porque geralmente é o contrário, né?
É, lógico que o maior número são de mulheres, tá?
Mas existem esses casos.
Agora, existem os casos que o marido fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou conseguir falar para ela, então você não pode me atender por um tempo e tal. Lógico que não são todos os casos que a gente faz isso. Mas tem uns que também, se a gente deixa, sabe, Tom e Jerry? Ali na sessão. Então, a gente, às vezes, vai ter que, pelo menos no início, ouvir um pouco para a pessoa, né? Esvaziar o copinho que tá cheio. E aí, ela conseguir ali fazer uma sessão mais calma. Agora, ao ouvir os homens, é assim... Essa cabeça de vocês, que é muito diferente da nossa...
É muito diferente, né?
Eu fui aprendendo, né, a entender os homens. E isso melhorou muito no meu casamento, né? Então, às vezes, eu falava uma coisa e o príncipe, às vezes, né, agia de uma outra forma. E ao atender os homens, eu falei, não é só o meu.
Ah, tem os outros também.
Os outros também são assim. Então, hoje eu consegui entender a cabeça dos homens, né? Porque isso é uma coisa que a universidade não ensina a gente, né? Tem que ser na prática ali mesmo. Então, existem muitas situações. Agora, tem muita situação que eu falo assim, nossa, eu preciso fazer um programa na rádio sobre isso, gente. Eu tenho que falar sobre essa... Na verdade, eu tenho aqui na minha listinha de programas, às vezes acontece uma coisa, né? E eu falo assim, vou fazer um programa sobre isso. Coloco lá. Sabe, escrevo. Lembrar.
Igual na minha rede social também é assim.
Você faz isso também?
Minha Rafa.
Então, aí eu falo, tem que fazer um programa sobre... Então, muitos dos programas que eu faço são de coisas que eu ouço, de coisas que eu tô vendo, às vezes, não é só no consultório, né? É na igreja, outro dia eu fiz um programa, eu tava no cartório para resolver uns papéis, enfim, e eu vi um casal ali. E eles estavam indo casar ali no civil. E eles estavam numa conversa, e eu só tava vendo, eles estavam atrás de mim, só que aquele casal que fala alto, sabe? E tava todo mundo alegre e tal, ela tava vestida de branco, toda linda, no vestidinho. E aquela conversa gerou um programa, né? Então a gente sempre tá ligado, sempre a gente tá ligado em todas as situações.
Sim.
Né? Eu amo fazer isso.
Sheila, vamos falar aqui de um capítulo, acho que é o capítulo 3 da lição... isso, somos diferentes.
Somos.
Tá lá na página 21 da revista Esperança, Lar Docilar, página 21, somos diferentes. Não só somos diferentes no sentido de gênero, né? Homem e mulher, mas somos diferentes na bagagem, na criação, e vai ter esse encontro de duas pessoas completamente diferentes e no casamento vai ter que acontecer essa adaptação. Inclusive, muita gente diz que o primeiro ano de casado é um dos anos mais difíceis.
Exatamente.
Porque tem toda essa adaptação para acontecer, né? Como é que funciona? Que dica você poderia dar prática? Tem gente que está assistindo a gente, que está namorando, está noivo, né? E está pensando em casar aí. É sempre difícil. Tem gente que se adapta mais fácil. Como é que funciona essa adaptação nos primeiros anos de casado?
Olha, tem muita gente que namora antes. Você conhece aquelas pessoas que namoraram
cinco
ali?
5 anos, 7
cinco,
anos.
Aí casa, fica 2 anos casado, né? Eu costumo dizer assim, se você está nos ouvindo aqui, está nos vendo, você namora, procure fazer do seu namoro um namoro de verdade para conhecer o outro, né? É tão importante quando a gente conhece o outro. E como que eu conheço o outro? Conversando, né? Usando ali um nível de comunicação um pouco mais profundo, não só querendo saber sobre coisas, mas, por exemplo, perguntando para o seu namorado, para o seu noivo, o que é que ele pensa sobre as coisas.
Uhum.
Quando eu pergunto para o outro, o que é que você pensa sobre isso, e isso tem que acontecer no casamento também, eu começo a entender o que, que o outro... Aí vem as bagagens, né? Eu começo a entender que a mochilinha dele é diferente da minha. E por que, que nós somos tão diferentes? Bom, viemos de lares, né? Eu falo escolas familiares. Viemos de escolas familiares tão diferentes que é o jeito de comer, os gostos, o jeito de falar, tudo veio. E você precisa ter essa compreensão que todo mundo que você se relacionar, ah, não está dando certo, eu vou terminar. O outro também vai vir com uma mochilinha diferente.
É.
E aí, você sempre vai descartar porque é diferente de você? Tem muita gente que descarta porque é diferente, né? Agora não mais, mas uns anos atrás era muito comum chegar no consultório, principalmente cristãos, e falar assim, olha, Sheila, a gente veio aqui, mas a gente está pensando em se separar porque realmente nós somos diferentes, nós temos incompatibilidade de gêneros. E eu pergunto, quem é compatível nessa vida, Wagner?
Ninguém
é compatível. E você está aí achando que vai acabar com o seu casamento, com a sua família, porque você é incompatível. Então, ao invés de você terminar o seu relacionamento, vamos pensar assim, ó. Bom, o que é que nós vamos ter que aceitar que aquilo não vai mudar? Lógico, sempre tem os esforços, né? É importante os esforços, né? Eu vou tentar aqui, você tenta ali. Isso também alinhando na comunicação. Mas o esforço de entender que o outro é diferente e que eu não vou conseguir mudar o outro é bem importante.
É muito interessante esses pontos que você está trazendo. Eu sempre digo o seguinte, a gente acha que o casamento, toda hora a gente nota incompatibilidades e aí as pessoas pensam em terminar o casamento.
Uhum.
O casamento foi criado justamente para durar para sempre. Com poucas exceções, o casamento é para uma vida inteira. O namoro foi feito para terminar.
Uhum.
Só que aí a gente está vivendo um momento onde a gente está completamente apaixonado. Ela é linda, ela é demais, ela é incrível. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ela.
Uhum.
E aí, por isso que namoro não pode ser tão longo, mas também não pode ser tão curto. Porque
Exatamente.
Tem que passar essa primeira paixão e você tem que entender. Ah, ele pensa assim. Ah, ela pensa assim. Namoro é para você entender como a pessoa lida com finanças.
Uhum.
Namoro é para você entender como que lida com a família estendida. Namoro é para entender... Você quer ter filho? Você não quer? O quanto você dá importância para sua profissão? O quanto você dá importância para finanças, para casa, para família? E você vai entender que você tem uma pessoa completamente diferente de você.
Uhum.
Sempre.
Sim.
Até porque a gente se apaixona muito pelo que a gente não tem. Né? Então, o diferente me atrai. Só que assim, o que é que eu vou conseguir lidar? O que é que eu não vou conseguir lidar? Porque a gente tem que entender que casou não muda.
Uhum.
Casou muitas vezes intensifica.
Exatamente.
Então, o que eu vou conseguir lidar? Como eu vou me adaptar a isso? Se eu não vou conseguir, termino. Aí vou buscar outra pessoa que também vai ser diferente de mim, mas de repente eu consigo lidar com essa diferença.
Exatamente. É nesse momento do namoro que você começa a fazer as suas escolhas. Eu falo que é aí nesse momento que você escolhe suas batalhas para a vida, né? Então, é nesse momento que você vai dizer assim, isso eu consigo, eu já fiz muito cursos de noivos, né? Eu tenho um curso de noivos no meu consultório, mas assim, cursos para igrejas, enfim. E é nesse momento que eu falo assim, e aí, tá vendo o defeito aí do seu noivo? Quanto tempo você vai aguentar esse defeito dele aí? Tem que ser pro resto da vida, porque tem muita coisa que realmente não vai mudar. E quando eu tenho essa visão, isso é uma questão de maturidade, né? Tem muita gente que é imatura. Ah, eu só quero se for do meu jeito. Só que se você fizer só do seu jeito, não vai dar em nada.
Você acha que um dos reflexos da imaturidade é a gente viajar na maionese e criar um casamento muito idealizado, criar uma pessoa muito idealizada que é completamente diferente da real e isso traz problemas?
Sim, e esse esse casamento idealizado, ele vem por conta de filme, de novela, agora dos doramas.
Dos doramas.
Né? E aí a pessoa começa a romantizar, que a gente chama. Começa a romantizar esses relacionamentos e acha que vai ser daquele jeito. Só que, gente, os casamentos reais, eles têm dificuldades, eles têm problemas, eles vão ter ali discussões. Eu não tô falando que discussão é briga, existe uma diferença, né?
Claro.
Então, eles vão ter discussões. Isso é um casamento real. E aquilo que a gente vê ali no filme, né, que termina com felizes para sempre, aquilo ali não é a realidade. Então, quando muitas pessoas vão pro casamento, elas já vão com essa expectativa daquilo que ela viu, do que ela viu, do conto de fada. E quando chega na realidade, ela fala, nossa, é igual lá em casa. E aí parece que ela sai, sabe como... Parece que sai aquela máscara, aquela capa né, do sonho, e aquilo pode gerar muitas frustrações. É, a gente fala muito sobre o amor é cego, né? A frase verdadeira deveria ser: a paixão é cega.
Claro.
Né? Porque o amor, ele não é cego, pelo contrário. O amor, ele entende que você é diferente de mim e que, mesmo sendo diferente, por amar você, eu vou te aceitar do jeito que você é.
O amor te gera uma decisão diária.
Isso.
A paixão é que faz a gente ficar completamente cego.
Então, a frase que tá errada, né? O certo seria: a paixão é cega.
É.
E ela é cega mesmo, ela pode durar até 2 anos. E dentro dessa paixão toda, você não consegue enxergar algumas coisas. E quando você enxerga, aí vem aquilo que você falou: ah, ela vai mudar, ele vai mudar, e não muda, não muda, né?
Agora, como você diz aqui na revista, somos diferentes, perfeito. Agora, a gente vai ter que se adequar para vivermos juntos. Dois que se tornam um, deixam pai e mãe e vivem juntos agora. Como é? Pergunta de US$1 milhão agora para Sheila aqui. Atenção, você que está distraído, atenção aqui agora. Porque nós queremos uma receita.
Uma receita.
Brincadeira.
Ah.
Não, não existe, né?
Não existe, mas tudo
assim,
bem, manda aí.
A receita que a gente quer é: quando é que eu entendo nessa diferença do outro e quando gera o conflito? Quando é que eu tô errado e quando é que eu tenho que me adequar ao outro? Quero ver. Tô parecendo o Tito aqui. Quero ver se eu saí dessa, Sheila.
Vamos lá, olha só. Muitas vezes... Por isso que o autoconhecimento é maravilhoso. Exatamente. E terapia é melhor ainda, né, gente? Se você não faz terapia, você tem que fazer. Eu sei que tem muita gente que faz terapia para lidar com quem não faz terapia. Mas todo mundo tinha que fazer terapia, porque terapia é vida. É
então
vida.
Faz terapia para os outros não terem que lidar com você que não faz
terapia. Exatamente, exatamente. O que que acontece? Quando eu tenho um autoconhecimento, eu vou entender das minhas limitações.
Uhum.
Eu vou entender os meus erros. Eu vou entender que eu sou chato pra caramba nisso, naquilo. Eu vou entender que eu sou insuportável em tal coisa. Então, quando o outro falar, eu não vou me ofender. Você concorda comigo? Por que que eu vou me ofender se eu sei que essa é uma característica que eu preciso mudar? A imaturidade, ela acontece quando eu me ofendo por tudo que o outro diz, mas lá no fundinho, eu falo assim, eu sei que eu tô errada. Mas o outro não devia ter falado aquilo. Só que é seu cônjuge, e o seu cônjuge precisa falar. Se nós não tivermos essa intimidade com o cônjuge, a gente vai ter intimidade com quem?
Exatamente, com quem?
Né? Então, aí vem essa questão, né? Quando eu entendo que realmente eu preciso mudar, e o outro diz isso, é hora de eu começar a fazer todo um processo dentro da minha cabeça para essa mudança. E essa mudança, ela começa aqui, na mentalidade, né? Quando eu mudo a mentalidade, eu mudo o comportamento. Eu gosto muito daquele texto bíblico de Romanos 12, 2, que diz: transformai-vos a vossa mente. Porque quando a gente transforma
a
nossa mente,
da vossa mente,
isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu transformo a mente, eu consigo transformar o meu comportamento também. Então, aí vem o restante da pergunta. Então, primeiro, você se reconhecer. Você conhecendo, você vai saber se o seu cônjuge está apontando algo que é verdadeiro ou que não é. E tem mais uma coisa, né, Wagner? Por exemplo, faz de conta que você é uma pessoa, sei lá, muito crítica, né? Tem uma criticidade altíssima. E o seu cônjuge sempre tá falando para você: ah, você é muito crítico, ah, muito chato, né? Só que lá no trabalho também falam isso. E lá na igreja também falam isso. E os amigos também falam isso. E você tá aí achando que alecrim dourado, que todo mundo tá errado? Pois é, né? Então é mais uma forma de você dizer assim: é, eu preciso me tratar mesmo, né? Então, agora, existem aqueles, que eu venho ao outro lado, que falam, ofendem, e que você fala: nossa, não é bem assim. Ninguém acha isso. Se você chega a ir à terapia, você entende que aquilo é algo da pessoa, porque muitas vezes nós enxergamos a pessoa como também, né, nós somos.
E muito também é do aprendido dessa família de onde eu vim, né?
Sim.
Você tem um outro capítulo aqui. Hoje nós estamos fazendo um grande overview nessa revista. Não vamos poder aprofundar todos os temas. É, a gente está aproveitando que a autora da revista está aqui. Estamos passando por várias coisas. Mas se você quiser, eu vou falar, por exemplo, agora dessas feridas herdadas, né? Uhum. Da minha família. É o capítulo, a lição 5. Tem o link aqui na descrição, você que está assistindo a gente no YouTube, você que não está, é novotempo.com/hopenolar. É isso, né, produção? Hope no Lar. Então você pode pedir a sua revista de graça, lindíssima, daqui a pouco eu dou mais detalhes de como. Mas muitas vezes é isso, eu aprendi na minha família de origem, né?
Exatamente, a família de origem, ela traz na infância dores, todo mundo passa por dores, frustrações, só que existem alguns que a gente leva para a vida adulta. Outros, passou.
Uhum.
Né? Passou o mertiolate e curou. Outros não. Outros tem gente que coloca o band-aid, não cura. Vai colocando o band-aid a toda a vida e a pessoa às vezes está lá, idoso, e está com aquela ferida da infância. Quando eu entendo que eu tenho feridas e que eu preciso tratar essas feridas, eu também preciso entender que o outro também tem as suas feridas.
Claro.
Né? Então, vamos imaginar, vou falar de uma ferida. São 5 feridas que a psicologia coloca, né? Abandono, humilhação, rejeição, traição. Mas vamos pensar aqui em uma ferida de rejeição, tá, né? Que é uma ferida onde quase todo mundo tem essa ferida, né? Vamos dizer que você foi rejeitado na infância. E rejeitado pode ser rejeição de várias formas, tá? Às vezes você não teve ali os pais presentes como você gostaria e precisava. Às vezes você foi rejeitado, humilhado pelos amigos na escola. Enfim, uma série de coisas que fez com que você não tivesse uma autoestima, tivesse problemas em se aceitar do jeito que você é. Então você veio com essa ferida. Só que o seu cônjuge também veio com essa ferida. Uma outra história, uma outra vivência, mas também. Então, numa discussão, quando um pega e fala assim: ah, então tá bom, então eu vou embora, ou então eu vai embora de casa. Isso acontece muito, né? Toda semana eu escuto uma história de alguém dizendo assim: Sheila, ele disse que vai embora. Sheila, ela falou pra eu ir embora. Né? Toda semana tem alguma história disso. Como é que você vai se sentir naquele momento de novo? Olha eu ali, ó, colocando o dedo na ferida da rejeição. Nossa, ele disse que vai embora, então ele vai me deixar. Tô sentindo a ferida da rejeição.
Eu sou alguém deixável, né? Eu sou alguém que não tem condições
então,
de...
Então não se importa comigo, não me ama. Então, e tudo que a gente viveu... Então você vai começar a ter aquela ferida. Então, por exemplo, essa ferida... Lógico que a gente está falando aqui, gente, de uma forma muito superficial. Inclusive, na revista, eu queria deixar bem claro que, assim... A revista, o nosso espaço é pouco, né? É uma revista inteira, mas por capítulo nós temos ali um pouco espaço. Então, isso não é algo aprofundado, é algo que você vai ler, vai conseguir trazer do subconsciente para o consciente, vai entender que há uma necessidade de se aprofundar nisso e depois procurar ali uma ajuda. Então, quando eu entendo que cada um tem essas feridas e que no casamento, durante toda essa caminhada de casamento, eu vou colocar o dedo na sua ferida e você vai colocar o dedo na minha ferida, porque nós somos, né, casados, parceiros, aí eu começo a entender que eu tenho que saber lidar com tudo isso.
Quando a gente fala sobre casamento, assim como a maioria das relações, né, interpessoais, existe um termo que é o da alteridade. Então, o que é isso, né? A diferença que a gente tem. E essa alteridade vai aparecendo em diferentes situações.
Uhum.
Quando é que eu tenho que entender o momento de ceder... Não é o momento de ceder, mas é assim. Quando é, como é que eu posso perceber, Sheila, o momento em que eu estou cedendo, e isso é bom para o ambiente da minha casa, para o meu relacionamento, mas quando é que eu posso perceber que eu estou, na verdade, me anulando? Porque, às vezes, eu posso estar casado com alguém que tem essa alteridade e, ao mesmo tempo, essa rigidez muito grande. E eu não conheço o meu limite, eu não sei o limite saudável disso, e eu posso até estar dentro de um relacionamento bastante tóxico com uma pessoa narcisista, por exemplo, né? Então, quando é que eu tenho que entender esse limite entre ceder e me anular?
Olha só, o ceder sempre vai existir e tem que existir o espaço no casamento.
Claro.
Né? Mas o se anular é quando você passa por cima dos seus princípios, dos seus valores, quando você começa a se machucar com isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque uma pessoa que veio de uma família disfuncional, uma pessoa que tem traumas da infância, ela tem uma tendência a... baixa estima. E quando essa pessoa tem uma tendência a baixa estima, essa pessoa ela vai ter a tendência também de um relacionamento abusivo. Ou seja, para eu não ser rejeitado, abandonado, para eu não ficar sozinho, eu vou dar tudo que eu tenho para você.
Claro.
Eu dou tudo de mim. E nesse tudo de mim, eu esqueço de mim. E aí é onde começam muitos relacionamentos abusivos e tóxicos. Então, eu preciso entender que se está me machucando, se eu estou entendendo que o outro está fazendo de mim o que quer e que isso está fugindo do que deveria, então você já viu que ali não é hora de ceder, é hora de colocar limites. Os limites, eles sempre precisam ser impostos, eles precisam ser colocados. Mas eles também podem ser conversados, né? Nós podemos ter... várias conversas de combinadinhos entre o casal para dar esses limites. Falando um pouquinho sobre essa falta de limite, Wagner, existem muito mais do que possa se imaginar. Existem muitas pessoas que sofrem abusos emocionais, psicológicos dentro de casa.
Sim.
E eu não estou falando só de mulheres, eu estou falando de mulheres e homens, porque existem muitas mulheres que também são abusadoras. Existem muitas mulheres que desfazem dos seus maridos, né? Então, você primeiro precisa saber se você não é o abusador, se não é você que está indo além do limite, né? Seja você homem ou mulher. Mas a outra questão que você precisa entender é o seguinte, que este abuso, ele não começa grande, né? Se a gente for pegar todas as histórias de pessoas que sofreram ou sofrem abusos físicos, por exemplo, violência física, não começou assim. Começou com um abuso psicológico, emocional, desfazendo daquela pessoa. Então, se você já dá um basta no primeiro tipo de abuso que passou ali do limite, você já entendeu que você vai ter que mudar a rotina, mudar toda essa forma que vocês vão lidar. É a hora de chamar para uma conversa e dizer assim, olha, eu não aceito que você fale dessa forma novamente comigo. Eu não aceito que você me xingue disso ou me trate dessa forma na frente das pessoas. Isso é colocar limite, tá? E aqui na revista, na página 30, eu coloquei um testezinho, porque tem muita gente que, às vezes, mesmo a gente falando, Wagner, tem uma dificuldade de entender. Mas será que eu vim mesmo de uma família disfuncional?
Claro.
Ai, será? Não, eu acho que talvez esse não seja o meu caso. E aqui, eu não sei se dá para... Daqui, qual que eu olho? Aqui, né? Aqui tem um testezinho na página 30 que está dizendo assim, eu passei e não passei por isso. Ou eu passo por isso. E você vai colocando um xizinho. Você pode fazer com o seu cônjuge e tal. E pode fazer, inclusive, pensando na sua família agora. Será que os meus filhos fazem parte de uma família disfuncional hoje? Eu acho que é bem importante, né, ver isso. E aí, no próximo capítulo, que é esse dos traumas da infância, das feridas herdadas, eu falo sobre essas 5 feridas bem rapidamente, só para te alertar. E aqui no final, ó. Aqui, né? Do outro lado. Aqui, ó, não sei que eu tô olhando o tempo. Aqui, ó, desse ladinho, eu também faço como se fosse um testezinho. Umas perguntas para você saber se você tem essas feridas.
Olha que legal.
Então, o que que a gente pensa bem prático, que com
né,
esse...
Sheila?
Sim, porque eu quero, assim, o objetivo, né, dessa revista é você entender que você tem, se você realmente tiver este problema, essa dificuldade, e você resolver isso, porque com todos esses problemas, como é que sua casa vai se transformar num lar?
E eu fico pensando, tá, eu identifiquei, por exemplo, que o meu cônjuge tem essas questões. Porque, inclusive, certo. É bem mais fácil identificar no outro, né?
Sempre a gente puxa pro outro,
sempre, é. Então, ok. Mas aí eu vou numa insistência, eu vou num trabalho ali nos meus diálogos, no meu relacionamento, onde eu sempre quero mudar o outro.
Uhum.
E eu não... acabo tentando lidar com a situação, conviver com a situação. Eu sempre tento mudar o outro.
Uhum.
Mas é aquela história, se mudar a mim mesmo é tão complexo, como que eu vou mudar o outro, né?
Exatamente. E aí entra uma questão que a gente já até falou aqui, que é a questão de maturidade, né? Você não está conseguindo mudar nem você mesmo, meu amigo, minha amiga. Está querendo que o outro mude. Como eu disse anteriormente, nós não conseguimos mudar uma pessoa, né? Na verdade, se uma pessoa não quiser mudar, nem Deus muda, né? Porque Deus
Sim.
ainda vai respeitar ali. Então, nem Deus vai mudar. Mas nós conseguimos influenciar pessoas.
Uhum.
E isso é maravilhoso quando eu entendo que eu posso influenciar com o meu jeito de falar, com o meu jeito de ser, de mostrar. Se a gente fosse perguntar aqui, por exemplo, no nosso casamento, né, o Wagner? Você lá com a sua esposa, eu com o príncipe... Você é o mesmo nesses anos todos? Você tem quantos anos de casado, Wagner?
Eu vou fazer nesse ano, em abril, 20 anos.
Ai, que legal, olha só.
Descobri que é boldas de porcelana.
Chique, hein?
Não sou o mesmo.
Não é o mesmo.
Ela não é a mesma.
Então, pois é. Eu também não sou a mesma, né? Príncipe não é, Nani não é. Então, veja
Graças
só.
Graças a Deus, né?
Ainda bem, né? Porque, nossa, nossa, gente, eu era tão insuportável quando eu casei. Ai, você sabe, Wagner, que a gente vai aprendendo, né? A terapia, ser terapeuta foi um presente que eu dei para mim mesma, né? E fazer terapia é outro presente que eu me dou toda quinzena, né? Então, assim, o terapeuta tem que fazer terapia. E não é só porque nós somos obrigados, mas porque nós precisamos sempre, né, mudar as ideias. Sempre temos que estar em crescimento. Mas eu vim de um lar disfuncional. Eu vim de uma família muito difícil, em várias questões, né? E dentro dessa família, eu tive que sobreviver a algumas questões. E eu fui com muitos hábitos, com muitos comportamentos, inclusive de crítica, de criticidade para dentro do meu lar.
Uhum.
Então, assim, eu levei muita coisa boa também, mas eu também levei comportamentos que foram bem difíceis para Príncipe, que é o meu marido, tadinho, quando eu falo para ele, é meu marido. E aí eu tive que levar muitos... Esses comportamentos... Chegou um dia que ele falou, acho que isso não é fácil não, né? Você não é fácil não, né? Caramba, você só critica e não sei o quê, tarana. Eu tenho um problema muito sério lógico, hoje tá muito tratado isso, mas eu tenho toque de limpeza. E é uma coisa séria isso, entendeu? Então, assim, eu sou aquela pessoa que, assim, eu vou beber uma água na minha casa, tá? Mas eu faço isso na casa dos outros também. Eu vou cheirar o copo. Olha que coisa feia.
Ai, produção, será que a gente devia ter explicado melhor pra receber a cheira?
Ai,
tava lavadinho.
Ah, tava lavadinho. Eu dei a cheiradinha.
Mas você bebeu, então. Passou no teste.
Então, assim, eu tenho esse problema. Aí você fala, nossa, Gilson, a gente tem que falar que ninguém é perfeito aqui. Só que eu vim com isso de família, de organização, de limpeza, de... Ai, tem que sempre estar organizada. Blá, blá. E, assim, era uma coisa muito forte dentro da minha família de origem. E eu levei isso para minha casa. Então, eu tive várias situações em casa que meu marido falou, meu Deus, mas Sheila, a gente não pode fazer nada nessa casa. E engraçado, eu contar uma coisa aqui, né? A primeira casa que eu tive, né? O tapete que eu comprei da sala era bege. E aí eu tinha o chinelo para dentro de casa e o para fora de casa.
Claro, por que não, né?
E aí, o príncipe falava assim, meu Deus, eu tenho que ser que nem um Homem-Aranha, né? Andar, Sheila, é muito difícil. Então, assim, a gente teve muitas situações que teve que ter essa mudança. E por isso que eu digo pra você é diferente, no seu cônjuge, você veio, às vezes, de uma família disfuncional como a minha, você, às vezes, trouxe feridas da sua infância, mas tudo tem um jeito, né? E
claro.
Se a gente for por um outro caminho, querendo sempre melhorar, você pode também chegar a ter, fazer da sua casa um lar. E esse foi o objetivo da revista, né? Tentar mostrar para as pessoas que, se nós queremos ir para o lar celestial, se a gente está querendo ir para o céu, viver nesse lar, eu tenho que começar fazendo desse lar a minha casa ali, né?
Perfeito. Ó, você está gostando dessa conversa aqui? O Hope Hour, ele está em diferentes plataformas, né? Você que está vendo a gente, por exemplo, no nosso canal do YouTube, Hope Hour NT, clica aí para compartilhar esse vídeo. Você deve estar identificando vários casais. Vale muito a pena você mandar para sua esposa ou para o seu marido,
exatamente,
né? Encaminha aí para a família. É um conteúdo que pode ser muito distribuído aí. Inclusive, tá gostando dessa conversa? Toda semana temos uma. Então, você pode se inscrever no canal. Se inscreve no canal, isso é muito importante. Você vai sempre receber aqui as atualizações dos nossos episódios. Inclusive, você que não está assistindo, mas está vendo a gente, nas plataformas de áudio, você também pode escrever. Você que não está vendo, mas está ouvindo, nas plataformas de áudio, você pode seguir a gente lá também. Também manda atualização dos episódios. Você pode comentar lá. A gente vai ficar super feliz de receber o seu comentário. Você que está vendo a gente no NT Play, pode indicar o link também por aí, tá bom? Manda todo mundo acompanhar o Hope Hour, porque sempre tem conversa boa e, inclusive, para o crescimento da sua família. Segue a gente no Instagram, @HopeHourNT. Lá você tem cortes, melhores momentos do que acontece aqui. E você também sempre fica sabendo quem vai estar aqui. Então é muito legal também, tá? @HopeHourNT. Sheila.
Oi.
Nesse primeiro momento aí do casamento, a gente pode ser muito imaturo. Você até falou, né? Nós não somos mais as mesmas pessoas. Você está casada há quanto tempo?
18.
Estamos quase lá, né?
Exatamente.
Eu com 20 e você com 18. Então, você já está na maioridade. Uhum. Eu estou quase atingindo aquele 21, que
Exatamente.
É a maioridade plena ali, né? Mas no começo, a gente ainda tem muita imaturidade e uma inexperiência nesse relacionamento conjugal. Como que a gente pode saber falar com a pessoa? Porque você falou que comunicação é uma coisa que, né, é uma grande dificuldade em consultório. Como é que eu... Que conselho você teria para que eu possa me comunicar melhor, que eu possa conversar com o outro?
É muito importante quando a gente entende que a comunicação, principalmente na questão conjugal, ela sempre é para resolver problemas. Né? Lógico que tem o conhecimento, né? O conhecer o outro, nós planejarmos os nossos sonhos, que nós vamos, tudo isso é importante. Mas quando a gente fala de problema de casal, é sempre para uma solução de problema.
Uhum.
Só que as pessoas começam a conversar, vão para o segundo degrau, que é discutir,
uhum,
e terminam em briga e não resolve nada. Aí cada um vai, sai bravo um com o outro, vai para um lugar, fica 3 dias sem falar. Não adianta falar com você, você não gosta de conversar, não dá para falar com você em nada. E joga o problema para debaixo do tapete. Ao ouvir os casais no consultório, eu ouço muito a seguinte frase, tanto de homens quanto de mulheres. Sheila, o problema dele, o problema dela, não é o que ela disse, o que ele disse. É como ele disse ou ela disse.
Uhum.
Então, as pessoas acabam se perdendo na maneira como falam e não o que falam. Porque, às vezes, o outro fala assim, eu concordo, realmente a gente precisa ver isso, precisa sentar, tararara, mas olha o jeito que já veio falando. Então, essa maneira como, às vezes, você está falando é a maneira que o outro já não tem nem vontade de sentar para conversar com você. E os homens, não é uma crítica, mas é um comentário...
É uma crítica, mas é uma constatação.
Homens, quando você fala assim, vamos sentar para conversar, já dá um chimichilique no homem, assim, né? Que ele já fala, ih, já vem cobrança, já vem isso. Porque a mulher, ela tem essa característica de parecer que sempre tá cobrando, né? E a mulher tem uma outra característica. Ela cobra e ela tem uma dificuldade de cobrar o que tá acontecendo só agora. Ela já vem, abre o baú e vai trazendo dos últimos 15, 20 anos tudo o que aconteceu. Então, o homem faz assim, não quero. O homem tem uma outra característica. A mulher, para falar, para ela... falei, me esvaziei ali. Ela precisa falar. E ela vai falando e vai gesticulando. É assim. O homem vai ouvir, numa grande maioria. Tem homens que são diferentes, né? Mas numa grande maioria. Ele vai ouvir e vai dizer assim... tem que pensar sobre isso.
Sim.
E muitas vezes, o que ele faz? Vou dar uma volta. Você sabe que quando o homem fala, eu vou dar uma volta, isso é morte pra mulher, né? Sabia disso,
né? Porque não continuou a conversa, né?
Sabe como que a mulher acha que é isso? Tá fugindo.
Uhum.
Ah lá, já tá fugindo da conversa e tal. Mas, na verdade, o homem, quando ele fala assim, vou dar uma volta, é porque ele precisa organizar ali os pensamentos, né? Claro que eu falo que essa volta é uma voltinha, tá, gente? Ainda é pra resolver no mesmo dia. Porque tem gente que dá essa volta e fica 3 meses sem falar.
Que aí fugiu mesmo,
voltou. Aí é fuga mesmo do problema. Mas eu tô falando sobre a importância de dar essa voltinha aí. Aí os dois respiram. Então, tá vendo as diferenças aí?
Sim.
Quando eu entendo como que o homem pensa... Ah, minha mulher tá falando muito porque ela tá precisando esvaziar. Ou meu marido foi dar uma voltinha, enfim.
Posso falar uma constatação, não é uma crítica?
Claro!
Nunca! Chegou minha vez.
Fala.
Não, eu acho o seguinte, e falo isso com todo amor para todas as mulheres que estão acompanhando aqui. A gente tem uma audiência extremamente feminina aqui também, né?
Uhum.
Embora tenha um grupo grande de homens na nossa audiência... o homem, quando fala algo que ele pontua, ele tá falando algo que ele pensa sobre o relacionamento em si e um todo.
Uhum.
A mulher, muitas vezes, quando ela fala, ela traduz algo que é o sentimento que ela tá tendo naquele momento para o todo. E isso causa uma situação muito complexa pro homem. Porque, vou dar um exemplo. O homem, ele não vai dizer algo do tipo... tirando exceções, como né, sempre tem. Mas ele não vai dizer algo do tipo, eu odeio o nosso relacionamento, se ele não odeia de fato.
Uhum.
Mas a mulher, às vezes, ela vai dizer, eu odeio o nosso relacionamento, porque ela está odiando naquele momento.
Uhum.
E não que ela odeia, de fato, todo o relacionamento.
É.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala com o outro, para que a gente realmente tenha isso. A gente tenha uma conversa que seja... construtiva, uma conversa que seja resolutiva e não utilizar aquele sentimento de raiva que a gente está tendo e tudo bem, a gente vai ter, é um sentimento, é uma emoção, né? Então é inerente ao ser humano, é uma reação, mas eu não posso usar essa raiva para destruir, para tocar na ferida do outro.
Uhum.
Eu tenho que usar a minha fala para construir o meu relacionamento e não destruir o meu relacionamento, né?
Muitas vezes, nesse momento de raiva, você não está nem destruindo, você está destruindo o outro mesmo.
É.
Porque tem gente que às vezes pegam feridas que o outro já tem e a pessoa sabe disso. E você... Ai, gente, eu me lembrei de uma história agora, mas enfim. E às vezes você pega essas feridas e você joga na cara do outro. Então eu queria dar uma dica, tanto para mulheres quanto para os homens. Quando o seu cônjuge, seu namorado, seu noivo te contar algo num momento de vulnerabilidade, nunca, presta atenção, nunca caia no erro de jogar isso na cara dele ou dela.
Excelente.
Nunca faça isso. Então, quando você faz isso, aí você destrói mesmo, né, tudo que vocês conseguiram conseguiram durante o tempo construir. Então, tem essa questão da comunicação, de ser uma comunicação assertiva, mas também com empatia, saber acolher também, ouvir o outro até o final, porque as pessoas não ouvem até o final. As pessoas, enquanto um está falando, o outro já está e pronto. E aí começam umas brigas. Mas tem a questão também de não culpe o outro, porque nós somos tendenciosos a sempre culpar o outro, né? E aí vem falas como, tipo assim, por exemplo, se o problema foi com os filhos, ó teus filhos ali, quer dizer, virou os teus filhos, não são mais os nossos.
Não tem a sua contribuição ali.
É, não tem. Ó os seus filhos, o que, que eles estão fazendo, olha isso, olha a tua família, ó, a família dela agora também é sua, dele também agora é sua. Então, assim, é uma culpa, né? E essa culpa, ela começou lá no Éden, né? Quando Deus foi falar com Adão e ele disse assim, a mulher que tu me deste. E depois a Eva disse, o fruto que tu fizeste. Então, assim, nós temos essa tendência para a culpa. Só que quando você culpa o outro não vai se sentir amado por você.
Eu também, né, amadureci muito ao longo desses 20 anos de casamento. Foram quase 4 de namoro. Mas eu era diferente, inclusive, da maioria dos homens. Eu era a pessoa da DR. Então, eu achava que enquanto eu não colocasse todos os pingos nos is e a minha listinha da conversa não fosse resolvida, o relacionamento praticamente não podia seguir.
Uhum.
Ao longo desses 20 anos, eu aprendi algumas coisas. E claro que a terapia me mudou muito, a psicologia me mudou muito,
uhum.
e eu entendi que nem tudo é resolvido numa conversa. Não
nem
adianta.
Tudo é resolvível.
Nem tudo é resolvível. Eu tenho que aprender a conviver com o outro e não mudar o outro. Então, não é tudo que eu vou levar para a conversa, porque não vai ser resolvido. Outra coisa, é importante que eu não leve tudo na conversa, porque não vai resolver, mas, ao mesmo tempo, eu preciso conversar. Então, eu tenho que encontrar esse equilíbrio.
Uhum.
E encontrar esse equilíbrio é entender que não são todos os tópicos que eu preciso resolver em uma única conversa.
Opa, isso é maravilhoso.
Eu não tô tendo uma conversa e tô me divorciando. Eu tô tendo uma conversa. Então, vamos resolver esse capítulo da história. Eu tenho anos com essa pessoa e relacionamento é construção. Então, uhum. vamos construindo conversa a conversa.
Uhum.
Não, conversa não resolve tudo. E eu não preciso colocar todos os tópicos numa única conversa. Eu tenho uma vida com essa pessoa.
Uhum.
Porque o que acontece também é que às vezes o assunto fica represado, né? Então Sim. eu não converso, mas aquilo tá lá. Tá me machucando, tá doendo. Eu não conversei, então eu não tô entendendo o lado do outro. Aquilo só vai me irritando mais ainda.
Uhum.
Quando eu explodo, aí, né? Parece que aquela água represada foi liberta e deu uma inundação dentro
Nossa,
de casa.
E aí vem tudo junto, né? Numa enxurrada vem tudo junto. E isso acontece mesmo, né? Então, existem, às vezes, o casamento, quando a gente olha para o casal, é constituído de duas pessoas, que às vezes um é o que explode e o outro é o que implode.
Uhum.
Né? Então, geralmente, esse que vai engolindo, né? Que só implode aqui, é o dia que ele explodir...
É pior do que aquele que explode, né?
Aí vai ser em qualquer lugar, qualquer hora, com qualquer pessoa na frente. E isso vai dar muita... Assim, vai depois demorar muito. Vai ter um custo muito alto para ser perdoado. E, inclusive, mais um ponto aí que a gente precisa colocar...
Que tá na revista.
Que tá
Perdão.
Na revista. É o pedir desculpas.
Mas aí mexe com a autoestima, não mexe?
Mexe com a autoestima. Você sabe que uma vez eu atendi um...
Ou mexe com a baixa autoestima?
Mexe com a baixa autoestima, né? Então, olha só, uma vez eu tava atendendo um casal que eles estavam num problema sério, mas não era com eles em si, era por conta do filho. O filho já tinha aprontado várias, aí sempre tem um que passa a mão na cabeça e o outro que é um pouco mais rígido, né? Só que nessa situação, eles concordavam, porque assim, os dois foram muito duros, só que eles passaram um pouco da linha. E aí o menino se revoltou, aquela coisa toda. E isso acabou fazendo com que eles tivessem uma desconexão no casamento. Por isso que eles chegaram lá no consultório. E em um dos momentos da sessão, quando eu disse para eles, vocês já pediram desculpa para o filho de vocês? Um olhou para o outro e disse assim, a gente pediu desculpa? Ah, Sheila, desculpa, você que tem que desculpar a gente, mas assim... Nós viemos de uma família que pai nunca pede desculpa para filho. Pai e mãe uhum. nunca vai pedir desculpa. E aí eu pergunto, não pode pedir desculpa? Existe um mandamento que não se pede desculpa, que eu não estou sabendo? Então, veja só, nós precisamos aprender a pedir desculpas, né? Nós precisamos aprender a pedir perdão, porque nós somos passíveis de erros. Nós cometemos erros nas falas, nas atitudes... E muitas vezes, por mais que às vezes você esteja assim, certo naquilo que você está falando para o seu filho, né, ou para o seu cônjuge, mas você falou da maneira errada, né, da forma errada, por que não pedir desculpas?
Eu acho que existe, você trouxe a questão dos filhos, né? Mas também dentro do casal, existem casais que são muito disfuncionais e eu diria que não são poucos, né, Sheila?
Não.
Onde existe uma competição entre marido e mulher.
Sim.
A gente, inclusive, lá em casa, né? Agora a gente está numa fase onde a gente tem filho pequeno, a gente não tem uma rede de apoio próxima. Então, a gente tem muita dificuldade de conseguir ter momentos só nós dois fora de casa, né? Mas a gente sempre tentou fazer o que a gente chamava de noite do casal. Principalmente quando a gente era solteiro, quando a gente não tinha filho ainda. Mas hoje está um pouco mais escasso. Mas de vez em quando, a Nani e eu, a gente resolve almoçar juntos. E acho que foi semana passada, a gente almoçou juntos. Não, foi essa semana mesmo. E foi uma correria, porque ela deixou as crianças na escola, eu tinha uma reunião logo depois, mas a gente teve lá uns 40 minutos, onde a gente almoçou. E aí eu tava falando uma situação pra ela, e ela pegou, a gente conversou, ela falou algumas coisas, eu falei outras, e ela pegou e disse assim: olha, meu amor, a gente tem que entender que a gente é parceiro de vida, então vamos resolver isso juntos. Eu sei isso. Mas ela ter dito isso tirou um peso das minhas costas.
Fez toda a diferença.
Toda a diferença, porque eu tava pensando em resolver esse assunto todo sozinho. E eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. E ela falou assim: não, calma, isso é uma coisa de nós dois aqui.
Sim.
E quantos casamentos eu vejo, Sheila, que isso não tá acontecendo porque existe uma competição entre marido e mulher. E não, de fato, um casal que tá trabalhando para uma família, para uma finança familiar, para um sonho conjunto, para uma educação dos filhos, onde os dois estão olhando na mesma direção, mesmo tendo diferenças.
Exatamente. E muitas vezes, nesse tipo de conversa, quando eu entendo, né, ali eu tô conversando com meu cônjuge, e eu entendo que eu tô magoando o outro e tô continuando, porque às vezes eu também tô magoada em algum momento. Ali é o momento que depois que passar de pedir uma desculpa, um perdão. Mas a gente precisa entender que o outro não é bobo. Ele sabe diferenciar a desculpa e o perdão só da boca pra fora.
O sincero.
Né? E o do perdão e a desculpa legítima, né? Olho no olho e dizer: olha, eu percebi que você ficou chateada, ou chateado. No momento eu não entendi por quê, mas depois, né? Agora, tem a desculpa e o perdão falso, né?
Já viu?
Tem, né?
Ah, mas você não me pediu perdão ainda. Tá, desculpa.
Não, e tem o outro, que é assim, ó. Já que você ficou tão ofendida...
Boa!
Essa daí, gente, não
chamou
passa.
Uma pessoa de extremamente frágil, então tá. Já
tá bom.
Você precisa.
Já que você é tão ofendida... Já que você é vitimista, porque agora todo mundo chama todo mundo de vitimista, né? Já que você é vitimista, já que você sempre está errada, aliás, desculpa, sempre está certa, sempre está certo, perdão, desculpa.
Naquela lista de conselhos sobre como ter um bom diálogo, acho que um que realmente a gente pode adicionar é não usar de ironia, né?
Ironia é terrível, aí acaba com qualquer casamento mesmo, porque aí você não... Veja só, quando acontece algo que machuca, já existe uma desconexão. Aí o outro vem e age com ironia, vai desconectando, mas daqui a pouco tem um muro entre o, né, entre o casal, e eles não se perceberam ainda. Não percebem isso. E quando eles chegam na terapia, porque assim, engraçado, ninguém faz a terapia para uma manutenção. Todo mundo que chega na terapia é dizendo assim: ah, a gente veio aqui pra você ver se consegue salvar o nosso casamento, que o negócio tá difícil.
A pessoa tá à beira do precipício, só o calcanhar em terra firme, e eles querem que você segure.
É, e eles querem que eu dê um jeito e de forma rápida, né? Que é engraçado, eu até contei já pra você em outra situação, que as pessoas, na primeira sessão, já querem saber quantas sessões eu vou gastar pra...
Resolver o problema.
Pra resolver o problema, né? O problema
eles querem a receita, igual aquele eu te pedi aqui.
Deixa eu falar uma coisa pra você, aproveitando que você tá nos ouvindo aqui. Aliás, nos vê, é mania de rádio,
ouvindo,
né?
Ouvindo também, tem gente que tá aí só ouvindo.
É, pois é. Mas olha só, você tá aí 10, 15, 20 anos com esse problema, e você acha que uma sessão vai resolver?
Não resolve, né?
E quando eles acham que vai resolver na porta da igreja? Ah, não resolve.
Ah, conversando com você depois de uma palestra.
Ai, Sheila, vem cá, que eu tenho um problema. Então, eu vou te contar rapidinho assim minha vida. ver o que, que você pode fazer. Né? Eu não posso fazer nada naquele momento, além de te abraçar e dizer assim, vamos lá no consultório que a gente vai resolver. Né? Então, são muitas coisas que às vezes as pessoas elas não percebem que para ter essa desconexão foi um processo de anos, de meses. E para ter conexão, esse processo também de anos e meses, às vezes, vai ter que ter.
Agora,
dependendo do caso.
Estou pensando aqui numa outra complexidade.
É.
Às vezes, as pessoas vivem uma vida muito infeliz, casados, mas eles não querem terminar esse relacionamento. Às vezes, porque uma das partes não tem uma independência financeira. Às vezes, porque tem filhos pequenos. Às vezes, porque a religião não aconselha o divórcio. E aí, se juntam em um ou mais
situações. Ou às vezes, todos juntos.
Todos juntos. E não se separam. E a pessoa não perdoa. Mas ela diz perdoar. Justamente para que o relacionamento continue. Mas eu acho que nessa situação de um não perdão, mas a continuidade disso, pode causar um adoecimento da pessoa, você não acha?
Eu tenho certeza disso, né? Primeiro porque as pessoas têm uma ideia de perdão muito diferente, né? Tem muita gente que ainda acha que perdão é sentimento, e perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido perdoar você. Mas o perdão, ele também não é só uma decisão para o outro, é uma decisão para si mesmo. Eu decido não sofrer mais com isso que você fez para mim. Isso é uma decisão. Só que as pessoas reduzem a palavra perdão no seguinte sentido. Se eu perdoar, vai achar, o outro vai achar que não foi em nada aquilo que o outro fez. E pode repetir e eu não quero sofrer de novo. Então, a maior parte das pessoas pensam que perdão é isso. Mas o perdão não é. O perdão é uma decisão que você toma primeiro para si mesma de dizer que você não vai mais sofrer com isso. E olha só, Deus é tão maravilhoso que ele entende esse nosso processo, né? Mas ele diz que nós precisamos perdoar. Eu falo muito lá no consultório, pós uma traição, ao atender um casal pós-traição, que o perdão ele precisa ser o primeiro passo, seja para ficar, né, ou para continuar. Porque existem alguns casos que a pessoa ela ficou tão machucada, e cada um tem um limite, né, Wagner? Que ela não vai conseguir continuar aquilo ali. Sheila, perdoar vai fazer com que eu esqueça? Porque eu não estou conseguindo esquecer. Eu escuto muito isso também. O perdão não vai fazer você esquecer, porque você não está com Alzheimer, você não... Não, você vai lembrar isso pro resto da sua vida. Mas você também compreendeu que isso foi um erro do outro, né? Perdoar não justifica o que o outro fez. Foi um erro do outro. Todos nós somos passíveis de erros, embora tenha sido uma escolha. Mas que esse outro pode ter uma outra chance e que você pode dar essa outra chance. E aí o processo de terapia, estar num processo terapêutico, vai te ajudar a andar por esse caminho, desse luto, após uma traição, para chegar no perdão de uma forma mais fácil, né? Só que eu também vejo muito no consultório um outro lado. Faz de conta que eu, né, te ofendi e eu te perdoo. Mas a mágoa ainda está aqui. A mágoa não saiu assim. E aí você pega, vem falar comigo alguma coisa, e aí eu pego e falo, calma, eu estou magoada. E aí o outro vem e fala assim, você não me perdoou? Ah, então você não me perdoou de verdade. Não é isso, existe todo um processo. E eu vejo isso muito em casal. Então, por exemplo, teve o casal que... Vou dar um exemplo, do marido que traiu a mulher. E aí ele vai ali, por exemplo, tentar ali, né, namorar ali. E ela fala, não, não quero. Aí vai no outro dia, eu tô magoada. Mas tá magoada por quê? Se você já me perdoou, então você não me perdoou nada. Então, assim, existe esse processo. Eu acho que falta isso, falta um pouco de conhecimento, né? Para as pessoas entenderem que o perdão não tira a mágoa numa varinha. Tudo é processo.
Perfeito. Sheila, a gente tem uma dinâmica aqui, enquanto a gente tá falando sobre casais. Olha, muito legal. Vou explicar, porque inclusive durante a temporada a gente vai fazer isso. Rafa, entrega nosso coração branco.
Eu sou a primeira a fazer essa dinâmica. É porque eu nunca vi isso. E aí eu falei assim, gente...
Temos aqui um coração branco. E aí, eu quero que você escreva um conselho.
Um conselho.
Pensando em família. E quando eu estiver aqui gravando com outra pessoa, eu vou entregar esse conselho e a pessoa vai ler. Eu não vou nem ler o que tá me deixando, tá, produção, querendo ler, mas enfim, eu não vou ler.
Você não vai ler.
Não, e aí eu vou entregar para alguém que vai vir aqui e essa pessoa vai ler esse conselho num outro episódio aqui da temporada.
Tá bom, é pra escrever agora?
Pode escrever.
Nossa, então...
Enquanto a Sheilinha vai escrevendo, só quero dizer pra você algo que a gente foi trabalhando durante todo esse episódio aqui, olha. A revista Esperança, Lar Doce Lar, é o primeiro episódio que a gente tá gravando aqui falando desse fascículo, né, da revista Esperança, que tá falando sobre casais. Ao longo aqui, você viu, a gente fala sobre perdão nessa revista, problemas familiares, as feridas herdadas, né, da sua família de origem, comportamento que podem causar dores, comportamentos que podem causar dores nos relacionamentos, muitos outros temas, vários testes que a Sheila mostrou aqui para você entender. Você está vivendo numa família disfuncional? Não. Como é que é o funcionamento disso? É um excelente caminho, é uma terapia de casal, pelo menos uma introdução a essa terapia de casal em forma de revista. Foi escrita pela Sheilinha, que está aqui comigo, e discutimos de uma forma tão agradável aqui esse episódio. Então, para você pedir a sua, você faz o seguinte, tem o link novotempo.com/roupenolar, novotempo.com/roupenolar. Você... clicando nesse link que está na descrição do YouTube ou digitando isso, você que está vindo de uma outra plataforma, então você pode pedir a sua, tá bom? Se você quiser, tem um QR Code que está aparecendo aqui no vídeo também, você pode apontar o seu celular para lá e aí tem esse QR Code onde você pode pedir a sua revista. É completamente grátis, tá bom? O que a Novo Tempo quer, e os Anjos da Esperança que patrocinam isso, é que você tenha uma vida feliz, um casamento feliz, como foi o plano de Deus quando criou o casamento. Então, tá aqui a revista Lar Doce Lar, tá bom? De graça pra você. Conseguiu, Sheilinha?
Consegui.
Vou guardar ele viradinho assim, produção.
Não é pra pôr nome, né? Eu não coloquei nome.
Não é pra pôr
nome. É pra pôr nome?
Não, a produção vai saber quem fez.
Então tá, se quiser, coloca o nome, põe.
Ah, eu acho que devia colocar, gente.
É pra pôr? Sim ou não, produção?
Pode, produção. Tá bom, pode colocar.
É pra pôr?
Sheilinha, eu quero muito te agradecer por você ter vindo, por esse material incrível que a gente tem aqui, materializado. Que Deus continue abençoando, em primeiro lugar, a sua família.
Amém.
Em segundo lugar, as tantas famílias que você tem abençoado, com a comunicação que você faz para as famílias e também no consultório. Então, muito obrigado e que Deus continue te abençoando.
Eu que agradeço por essa oportunidade. Eu falo sempre que Deus me deu esse presente de falar de família para famílias. E deu esse presente agora maior ainda, mas é uma responsabilidade muito grande.
Sim.
Escrever esse material e que eu desejo de coração. Que é vocês fazerem a leitura e vocês podem fazer juntos, né? Podem fazer como casal essa leitura, fazerem as atividades. Que vocês orem e que vocês façam da casa de vocês um lar. Que Deus abençoe,
amém,
viu?
Amém. Muito obrigado. Ó, ficamos por aqui. Então, obrigado a você que ficou com a gente até agora no episódio. Curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal também, tá bom? E a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.